Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
E o meu nome é Ana Relvas e o título deste episódio é Managing Up. Aprende a gerir o teu chefe.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Ruth, o que é isto de Managing Up? Não devia ser Managing Down? Não é o chefe que deve gerir a equipa?
Hierarquicamente falando, sim. Mas na prática, esta relação tem dois sentidos, não é? E gerir o chefe, gerir o meu chefe, no fundo quer dizer que eu estou a ajudar a ajudar-me. Portanto, isto tem vantagens para toda a gente. Tem vantagens para ambos os lados e melhora bastante a relação. Muita gente, para não dizer toda a gente, se queixa do chefe. Mas quase ninguém gera ativamente a chefia.
Quem não tem chefe não se queixa.
Exato. Toda a gente tem chefe.
Sim.
Não existem chefias perfeitas e as que adaptam o seu estilo de liderança a cada elemento da equipa são unicórnios, né? São unicórnios. E além disso, infelizmente, as empresas continuam a promover muito com base em skills técnicos em vez de nas competências de gestão. E depois não equipam as pessoas. Então, todos nós temos uma escolha a fazer. Ou achamos que gerir é a responsabilidade da chefia e continuamos a queixar-nos que somos mal geridos, ou dizer, ok, não devia ser eu a gerir o meu chefe, mas eu vou tomar a iniciativa e com isso vou progredir na minha carreira.
Há pessoas a quem se causa alergia.
Se calhar antes de falarmos sobre o que é gerir a nossa chefia, convém deixar claro o que não é. Não é lamber botas, não é bajular, não é ser interesseiro, falso, etc. Ninguém gosta disso e isso vê-se a milhas de distância.
Ok, isso deve ser um preconceito comum. Agora que desmistificamos o conceito, como é que se faz managing up?
Deveriam ser os líderes a adaptarem-se à equipa, mas por norma isso nem sempre acontece. Então, a cena inteligente a fazer é adaptarmos nós à chefia. Passado algum tempo, à medida que se conquista a confiança, vamos moldando a chefia a nós. Então, eu tenho 7 dicas concretas. Primeiro, falar diretamente com ele ou com ela. Convida para um café. Pergunta quais é que são as prioridades do chefe. É que nem sempre as prioridades são evidentes e muitas vezes não são as mesmas que as nossas. Quase muitas vezes não são as mesmas que as nossas. Portanto, além de prioridades, de objetivos, de preferências, de particularidades ou coisas que nos tiram do sério, portanto, coisas deste género, e eu acho que literalmente ninguém faz isto. Até podemos achar que sabemos o que é importante, mas depois estamos errados e andamos a gastar tempo em coisas que não interessam.
Eu acho que isto é mesmo importante e o perceber que a nossa visão daquilo que está a acontecer não é a realidade.
Uhum,
não é?
Certo.
Nós não temos a informação toda. Nós não temos a informação toda.
Sim, sim. E isto traz-me à segunda dica, que é conhecer o tipo de chefe que nós temos. Isto observa-se ao longo do tempo, à medida que vamos trabalhando com a pessoa. Mas o ponto anterior acaba por acelerar este processo. Portanto, a nossa abordagem acaba por ter de ser diferente consoante termos uma chefia que é mais hands-on ou mais hands-off, se é uma pessoa mais estratégica, se é uma pessoa que gosta de se focar em big picture ou se é uma pessoa mais operacional, uma pessoa de relações, uma pessoa mais analítica. Portanto, estas pessoas vão esperar coisas diferentes de nós. A terceira dica é o foco. Portanto, saber de antemão o que é que nós pretendemos do nosso chefe. Sermos proativos e guiarmos as conversas que temos com ele ou com ela neste sentido. Muitos de nós fazemos aquilo que em inglês se chama bury the lead. Falamos disto e daquilo, aconteceu isto esta semana, há esta coisa importante por resolver, há um fornecedor pediu-nos isto ou aquilo. E, entretanto, a coisa mais importante por resolver ficou ali mencionada no meio. Pá, não, dá apenas o contexto essencial à discussão para podermos aproveitar o tempo de antena que temos com a chefia naquilo que realmente importa. O ponto 4 é tomar iniciativa e ser assertivo quanto ao que queremos fazer, mas mostrar o nosso thought process, portanto, o processo de pensamento que nos leva ali. Portanto, em vez de perguntarmos o que é que eu devo fazer, ou pior, ficarmos à espera que a chefia nos diga, usarmos um script assim deste género, este modelo. Eu recomendo trocarmos de fornecedor e fecharmos contrato com a empresa X. Os meus critérios foram Y e Z. Aqui estão alguns exemplos ou dados que suportam a minha conclusão. O risco é A, mas podemos contorná-lo com B. Se concordar, vou começar por fazer C. Portanto, aqui já mostramos o trabalho de casa que fizemos, como é que mostramos quais são as opções e fazemos a nossa recomendação. E mostramos como é que chegamos a esta conclusão.
E trouxemos o cérebro para o trabalho.
Exato, exato. A quinta dica é manter o chefe por dentro dos assuntos. A forma como nós fazemos pode variar, mas é importante que o chefe esteja a par do progresso que vamos fazendo nos vários projetos que temos ao nosso cargo. Pode ser através de um e-mail semanal com um status, pode ser um documento partilhado, pode ser via Slack, pode ser uma ferramenta específica. É aqui que entra o conhecer as preferências do chefe, ajuda, não é? E se não tem preferência, ótimo, é uma oportunidade para nós trabalharmos como gostamos. Agora, não usar é o método de copiar o chefe em todos os e-mails. Porque isto é informação a mais. Ele não lê, não funciona.
E fica estressado e irrita-se.
Exato. Mas o manter o chefe por dentro dos assuntos acaba por dar visibilidade ao nosso trabalho, ajuda a que ele tenha uma ideia se o nosso prato está cheio e se conseguimos ou não encaixar mais tarefas. E também serve para a velha massa do cover your own ass, não é? Quando as coisas não correm bem. Em última instância, a responsabilidade é do chefe, não é? Mas só pode ser se ele está ao corrente. A sexta dica: propor soluções sempre que possível. Em vez de dizer isto é um problema, dizer sugiro esta solução para o problema. Ou no limite, ir ter com ele ou com ela e dizer temos um problema, não tenho a certeza de como resolvê-lo, mas de qualquer das formas queria trazê-lo à tua atenção. O meu instinto é irmos seguindo este KPI, por exemplo, de perto, mas diz-me se achares que temos que encontrar uma solução criativa já. Sétima dica: evitar queixas. Epá, desabafem em casa, não desabafem ao chefe. Usar os nossos motivos de queixa como oportunidades para mudar as coisas. Em vez de dizer, este processo é arcaico, oh, não temos ferramentas, isto não muda nada. Dizer antes, este processo não é ideal porque X. Então, eu gostava de atualizá-lo e passar a fazer antes Y porque torna as coisas mais baratas, mais eficientes ou mais rápidas. Vou trabalhar nisto esta semana, ok?
Agora fiquei confusa. Qual é a diferença entre uma queixa e um problema?
Há uma forma muito fácil de distinguirmos uma da outra e é respondendo à pergunta. Isto é um problema para mim ou um problema para o meu chefe? É que se é uma coisa que impacta os resultados da empresa, os KPIs do departamento, é um projeto com visibilidade, por exemplo, então é um problema para o chefe, não é? E é um problema. Se é um processo que nos faz perder tempo, é um colega que é difícil de lidar, é um fornecedor que é chato, epá, é uma queixa.
Ok, é uma queixa. Ok. Tens exemplos concretos sobre como geriste as tuas chefias?
Sim, tenho vários exemplos.
Conta,
assim,
conta.
De repente lembro-me na última empresa onde estive, era uma startup que foi comprada por uma empresa maior. E então eu deixei um chefe que eu gostava muito e passei a ter uma chefe nova que eu não conhecia. E eu lembro-me ter a primeira one-on-one com ela. E eu desliguei a chamada e fui à sala onde o Tiago estava a trabalhar e disse: odeio a minha manager. No fim de uma só conversa. Epá, ela falava imenso nas reuniões de equipa, marcava one-on-ones de uma hora, não percebia nada de tools que eu achava que eram básicas, resistia um pouco à mudança. E 2 anos depois eu posso dizer que é a melhor manager que eu já tive. A melhor. É a mesma pessoa. Epá, como é que isto é possível? É possível porque criámos uma relação, fomos adaptando uma à outra e ela foi-se moldando ao estilo de gestão que eu gostava, de chefia que eu gostava. Portanto, as nossas one-on-ones passaram a ser de 30 minutos, por sugestão minha, as minhas e as dos outros. Lembro-me de uma conversa que ela estava a queixar, que estava com muitas reuniões e mostrou-me o calendário dela e eu aproveitei a deixa para sugerir ela passar, diminuir as one-on-ones, visto que a equipa dela tinha aumentado, né? Passar a fazer um ano de 30 minutos em vez de uma hora. Outra coisa que fiz, por exemplo, o template de plano de marketing que a equipa usava, epá, era horrível. Então eu agarrei no template e fui eu que criei o novo, que foi formatado como eu queria, com os critérios que eu queria, né? Tudo bonitinho, não sei o quê. Outras ferramentas, voluntariei meu para ser a primeira pessoa a experimentar e depois fazer o onboarding da equipa. Isto também permitiu que eu acabasse por influenciar as ferramentas que nós usávamos e como as usávamos, as best practices. Antes de reunir com ela, antes de qualquer one-on-one, eu enviava e-mails com status das tarefas e dos projetos que tinha, e isto fez o quê? Primeiro criou confiança, porque ela sabia que eu estava sempre em cima dos assuntos. Criou autonomia, porque havia coisas que nem era preciso falar, porque eu dizia logo qual era o status e pronto. E criou também foco nas reuniões, em que realmente nós só falávamos daquilo que eram os meus issues. Na reunião deixou de ser uma hora em que ela falava, passou a ser meia hora em que nós discutíamos aquilo, o assunto principal que eu levava para a reunião, que ela já sabia porque eu já lhe tinha enviado por e-mail. E depois, também acabei por fazer a ponte entre ela e o chefe dela, porque era o meu antigo chefe na empresa anterior, portanto, ela passou a reportar a um líder que já era o meu executivo, o meu CMO na empresa anterior, portanto, eu tinha uma relação muito próxima com ele. E apercebendo-se disso, ela também no fundo acabou por pedir muito a minha opinião e os meus conselhos sobre a melhor forma de trabalhar com ele. E ela também, ao trabalhar melhor com ele e entender melhor o produto da nossa empresa que eles tinham comprado, que eu ajudei também com o meu expertise, acabou por ficar mais confortável com esta mudança. E no final nós entendemos perfeitamente, lindamente, e foi mesmo uma pessoa espetacular, e é a melhor manager que eu já tive, mas foi construído, uhum. não foi de início.
Foi mesmo uma reviravolta, e essa história é inspiradora. Há esperança, há luz no fim do túnel. Mas parece-me que tinhas a teu favor o facto de teres uma pessoa razoável e aberta a feedback, a adaptar-se a ti também, não é?
Sim, claro.
Será que isto resulta com outro tipo de personalidades mais desafiantes, como, por exemplo, o micromanager?
É um tema que já nos foi pedido várias vezes para abordarmos no Instagram, e faz sentido porque ter um micromanager vai contra a nossa natureza humana de querer autonomia, de termos a liberdade de determinar como trabalhamos ou como passamos os nossos dias. Eu acho que merece um episódio dedicado só a isso, porque tem mesmo muito por onde pegar e acaba por tornar este episódio muito longo. Mas eu acho que é útil perceber o que é que está a fazer com que aquela pessoa sinta a necessidade de microgerir. Pode ser apenas uma pessoa que, em última instância, sabe que é responsável pelos resultados da equipa. Pode estar a sentir pressão de cima e pode não ter a visibilidade que precisa para saber que os prazos, por exemplo, vão ser cumpridos, não vão derrapar e que está tudo sob controle. Lá está, aqui entram as dicas 2 e 5. Será que temos verdadeiramente um micromanager ou é uma pessoa que está a precisar de ser gerida?
Tu há bocado referiste uma palavra, a palavra confiança, que ela confiava em ti, e eu acho que isso é um dos, ou por aquilo que eu tenho observado, às vezes a microgestão vem daí, de não haver confiança que as coisas vão ser feitas no tempo, na qualidade, que há pessoas em cima disso. Pela experiência que eu tenho em trabalhar com chefias e com equipas, eu desconfio fortemente que uma grande parte dos chefes micromanagers vão gostar muito destas dicas. Para fazerem menos microgestão, porque muitos não gostam de fazer, é mesmo o resultado de uma maneira de tentativa de controle dos resultados pelos quais são responsáveis, como falaste. Então, parece-me que temos aqui 7 dicas bastante úteis e que o Managing Up nos ajuda a ter mais tranquilidade através de facilitar a relação com a chefia, trazer visibilidade ao nosso trabalho e promover a progressão de carreira porque acrescentamos valor de forma visível.
Exato, e é uma coisa útil ao longo de toda a carreira mesmo. Às vezes há uma ideia errada que isto só serve para profissionais mais júniores, mas não, isto é algo a continuar depois, até mesmo depois de sermos promovidos. Aliás, os profissionais mais sénior muitas vezes são os que gerem a chefia de melhor forma, de forma mais eficaz. Isto faz parte do trabalho deles. Portanto, contem que isto seja um compromisso para a vida mesmo.
Até porque a tua chefe tem uma chefe, que por sua vez tem uma chefe, e todos reportamos a alguém. Até um CEO tem um quadro de investidores a quem prestar contas e precisa de o gerir.
Exato.
Sabes que está muita gente à espera deste episódio, porque eu tenho andado a falar deste episódio nos meus cursos e está toda a gente, como tu disseste no início, a maior parte das pessoas queixa-se das suas chefias. Eu vou partilhar este episódio como recurso complementar dos meus cursos, porque acho que faz parte agora do conhecimento básico no meio laboral. E deixo a ideia de partilharem também este episódio e outros conteúdos sobre este tema que vamos publicar no Instagram. Sigam-nos por lá. Até para a semana. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.